O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas admite limitações nos meios ao dispor dos militares. No entanto, José Nunes da Fonseca recusa a ideia de que a degradação dos equipamentos possa colocar em risco a participação portuguesa em missões internacionais.
Não há meios que sejam os ideais. Nós sabemos todos os dias que para cumprir as nossas missões deveríamos ter determinados efetivos, recursos, etc., mas cumprimos as nossas missões com os recursos e os efetivos que temos. Disso não tínhamos dúvidas.
Numa altura em que o navio Mondego da Marinha Portuguesa volta a ser notícia pelo facto de ter ficado sem energia em alto mar devido a um problema técnico, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas garante que mesmo perante as avarias não existem motivos para que os 13 militares tenham recusado cumprir uma missão.
No dia em causa, em que não se cumpriu uma ordem, é um assunto do foro disciplinário e criminal. E, portanto, as entidades tirarão as suas consequências. Relativamente à missão, a Armada, não tenho dúvidas, que à partida teria garantido as condições para o cumprimento da missão. Ela não foi cumprida por um imprevisto.
Palavras do general José Nunes da Fonseca, registadas pela Antena 1 Madeira durante a visita ao arquipélago do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, ele que assumiu funções no início deste mês. Ainda estão a ser avaliadas as condições do navio Mondego. A Marinha revela que ainda não foi feita uma visita técnica à embarcação para detectar as causas que levaram a que este navio tenha falhado uma nova missão esta semana até às Ilhas Selvagens. O Mondego acabou por ser rebocado de regresso à Ilha da Madeira. De visita a esta hora a Setúbal, a Ministra da Defesa acaba de comentar este caso. É para lá que seguimos em direto ao encontro da repórter Alexandra Sofia Costa. O que é que a Ministra tem a dizer sobre as condições em que se encontra este navio da Marinha?
Neste momento está a decorrer uma visita técnica ao navio Mondego, na Madeira, garantiu Helena Carreiras. A Ministra da Defesa garante que só fala quando essa visita terminar.
O navio está, de facto, atracado no Caniçal. Há uma visita técnica para identificar exatamente o que se passa e, portanto, só me pronunciarei. Não, essa visita está a ser realizada e só quando terminar, sem especular, poderemos compreender o que se passou e só nessa altura poderemos também dizer alguma coisa.
Mas isto não é forçoso que os afinal tinham razão?
Enquanto não há resultados que nos possam elucidar sobre as causas e as circunstâncias desta situação, não é prova de nada até ver.
Helena Carreiras recusa que a imagem de Portugal esteja a ser prejudicada por causa destas questões. Não aceita a crítica que a degradação dos meios militares pode colocar em risco algumas missões internacionais em que Portugal participa.
Eu não estou preocupada com as nossas missões em geral, nem com as nossas missões internacionais. Há situações que nos devem preocupar, com certeza, tenho dito, mas quanto ao estado dos meios, acrescentaria, e isso parece muito importante sublinhar, que estamos a fazer um trabalho de focagem na manutenção, na sustentação e modernização dos nossos meios.
Palavras da Ministra da Defesa num exercício militar que envolveu a Marinha e a Força Aérea aqui em Setúbal, onde também esteve o Almirante Gouveia e Melo, mas o chefe de Estado-Maior da Armada não quis prestar declarações aos jornalistas.
Alexandra Sofia Costa, em direto de Setúbal, com a posição da Ministra da Defesa, Helena Carreiras, a dizer que vai aguardar pelos resultados da visita técnica ao navio Mondego, antes de se pronunciar sobre mais um caso a envolver este navio da Marinha. Devido à degradação dos meios militares, podem estar em risco algumas missões internacionais em que Portugal participa. É o entendimento de José Francisco Pavia, observador português na NATO.
É necessário, cada vez com mais urgência, que Portugal invista no reequipamento das suas Forças Armadas, nomeadamente na Marinha, é preciso dizê-lo, tendo em conta, aliás, que existe um processo de extensão da plataforma continental e Portugal ficará com um compromisso e uma obrigação de controlar um espaço marítimo imenso e, como é evidente, não o pode fazer com navios que não podem sair dos portos porque não estão operacionais.
Mas pode estar mesmo em risco a nossa participação em algumas missões?
Não tenho dúvidas sobre isso, porque, repare, nós temos tido notícias preocupantes todos os dias. Veja agora esta questão do envio dos Leopard 2 para a Ucrânia. No fundo, Portugal disse que tinha ou tem 20 ou 25 Leopardo, mas depois operacionais só estavam 5 ou 6.
José Francisco Pavia, observador português na NATO, ouvido pela jornalista Natércia Simões, um dia depois de serem conhecidos novos problemas técnicos com o navio Mondego da Marinha Portuguesa. A Polícia Judiciária descarta a tese de terrorismo no ataque de ontem no centro da comunidade ismaelita em Lisboa. O diretor nacional da PJ garante que até ao momento não foram detectados quaisquer sinais de radicalização do autor dos esfaqueamentos. Por isso, as autoridades tendem a classificar este caso, Oriana Barcelos, como um crime de natureza comum.
Não há qualquer sinal de terrorismo ou de radicalização do homem que ontem matou duas mulheres no centro ismaili de Lisboa. A conclusão é da Polícia Judiciária, que está a investigar o crime.
Estão afastadas todos os sinais de que possamos estar aqui na prática de um crime motivado religiosamente, a falar de terrorismo. Portanto, esse sinal está praticamente afastado. Estamos a falar da prática de crimes graves, estamos a falar de dois crimes de homicídio qualificado consumados e um na forma tentada. Há uma pessoa ainda ferida, gravemente ferida, que está no hospital e continuará dando muito tempo. É disso que nós estamos a falar, de crimes de delito da natureza comum.
Luís Neves, diretor nacional da PJ, o homem de nacionalidade afegã, vivia uma vida ocidentalizada, tinha os filhos na escola. A polícia aponta para um surto psicótico.
O que pode estar aqui, e isto só naturalmente uma perícia psiquiátrica, que naturalmente avaliará esta situação, é que estamos aqui perante um momento de um surto psicótico em que levou a que este trágico incidente tenha ocorrido.
O homem já foi questionado pela judiciária e terá mostrado arrependimento.
Isso é intimidade de uma matéria, faz parte da investigação, mas sim, posso lhe dizer que passou por aí.
O autor do crime no centro ismaili de Lisboa está internado no Hospital Corri Cabral, depois de ter sido baleado pela polícia. É aí que vai manter-se nas próximas semanas, até ser sujeito a um juiz de instrução criminal.
A PJ descarta nesta altura a possibilidade de se ter tratado de um ataque terrorista. Foi chumbado o pedido de audição ao ministro da Administração Interna. O Chega pretendia ouvir José Luís Carneiro a propósito do ataque de ontem no centro ismaili em Lisboa. Na Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, o pedido de audição contou com os votos contra de PS e Bloco de Esquerda. O PAN absteve-se. PS, Chega e Iniciativa Liberal votaram a favor. Desta vez, não vai haver margem para serviços mínimos. A próxima greve distrital, convocada pela FENPROF, só vai começar ao meio-dia. É a estratégia da Federação Nacional de Professores e de outros 8 sindicatos para evitar que o governo avance com um pedido de serviços mínimos. Foi isso que explicou esta manhã em Coimbra o secretário-geral da FENPROF, Mário Nogueira.
A greve terá início às 12 horas, prolongando-se até ao final do dia. Esta hora de início da greve tem por objetivo retirar a possibilidade de serem requeridos serviços mínimos sob pena, se isso acontecer, de a greve ser inviabilizada, o que seria absolutamente atentatório e violador, de forma ainda mais grave, do direito à greve.
Próxima greve por distritos começa a 17 de abril no Porto, termina a 12 de maio em Lisboa. Para o dia 6 de junho está também convocada uma paralisação nacional e um protesto em Lisboa. Os professores exigem, entre outras reivindicações, a contagem integral do tempo de serviço dos docentes. O ministro da Educação garante que o governo continua totalmente disponível para dialogar com os sindicatos. Esta manhã, João Costa lembrou que o executivo fez uma proposta aos docentes e que está empenhado em alcançar um entendimento.
Apresentámos na última reunião uma proposta de acelerador da carreira dos professores que estiveram congelados durante aquele período de superior a 9 anos. É uma proposta que, não sendo tudo aquilo que os professores legitimamente reclamam, é uma proposta que vai permitir chegar a várias dezenas de milhares de professores e dar a estes professores que apanharam o período total de congelamento uma melhor perspectiva de atingir os escalões mais altos da carreira. Estamos em negociação. O Ministério da Educação nunca abandonou a postura de dialogante e de negociação e assim vamos continuar.
Declarações do Ministro da Educação, registadas esta manhã pela CNN Portugal, à margem de uma iniciativa em Tomar, no distrito de Leiria. Está a decorrer a reunião do Conselho de Estado. O Presidente da República convocou os conselheiros para abordar a aplicação dos fundos europeus em Portugal. A convidada especial deste encontro é a Comissária Europeia Elisa Ferreira, responsável pelos fundos de coesão. Também presente no Conselho de Estado, que acontece no Palácio da Cidadela em Cascais, está a Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, ela que faz a gestão política do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Os preços dos alimentos subiram 26% na União Europeia entre outubro e dezembro do ano passado, é o que revela hoje o Gabinete de Estatísticas Eurostat. O valor da inflação tinha sido de 30% no trimestre anterior. Quanto aos produtos que mais subiram de preço durante os últimos meses de 2022 na União Europeia, foram os ovos, a carne de porco e também as azeitonas. São sinais de alerta. A Associação de Defesa do Consumidor defende soluções para as famílias que não conseguem suportar as despesas com o crédito à habitação. O Banco de Portugal revela que no ano passado foram abertos 56 mil processos por incumprimento nos empréstimos da casa. Foi a primeira vez que o Banco de Portugal publicou dados do plano de ação para o risco de incumprimento. Para a DECO, estes números mostram, Cláudia Guerra Rodrigues, que é preciso fazer mais para resolver o problema.
As famílias portuguesas têm cada vez mais dificuldade em pagar o crédito à habitação.
Nós verificamos que em 2022, comparativamente com 2021, nós temos mais de 17 mil integrações em PERSI. Portanto, isto mostra claramente que muitas situações entraram em situação de incumprimento.
Devido ao aumento do custo de vida e da taxa Euribor, mas a coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO diz ainda que os bancos têm contribuído para as dificuldades.
Alguma resistência a procederem à renegociação das condições de crédito. E a verdade é que isso tem levado a que os consumidores muitas vezes protelem a sua situação.
O número de contratos renegociados no âmbito do Plano de Ação para o Risco de Incumprimento está nos cerca de 500. Ainda assim, Natália Nunes diz que o melhor é prevenir assim que as contas não batam certo.
Imediatamente entre em contacto com o banco. Essa renegociação pode passar por negociar o valor do spread, pode passar por alargar o prazo, pode passar por estabelecer períodos de carência, um deferimento de capital, por exemplo, para a última prestação.
É por isso que a coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO deixa um alerta dirigido à banca.
Terem uma maior abertura para encontrar soluções para evitar que as famílias entrem em situação de incumprimento que acabam por levar à penhora dos bens e dos rendimentos das famílias.
Segundo os dados divulgados pelo Banco de Portugal, são 56 mil os processos que foram abertos por falha de pagamento no crédito à habitação.
A DECO preocupada com os clientes que não conseguem suportar os créditos à habitação devido às subidas das taxas de juros e também ao aumento da taxa de inflação.